A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Num dia desses eu citei aqui neste programa o Cabo Submarino. Uma estudante curiosa veio me perguntar: Cabo Submarino, seu Narcélio, era um militar? Eu já ouvi falar no Príncipe Submarino do Gibi Guri Globo Juvenil. Eu tive de explicar. Cabo Submarino era o Wester, um sistema de cabogramas ou telegramas rapidíssimos. Chegava logo diferente dos telegramas dos Correios, que às vezes você viajava, mandava o telegrama "cheguei bem, saudades", e aconteceu que algumas vezes você mesmo recebia sua mensagem quando retornava da viagem. Quem alcançou como eu antigamente sabe de muita coisa. Ora, quando eu cheguei no rádio, as músicas eram transmitidas com disco 78 RPM, rotações por minuto. E em cada disco, um de cada lado. Sim, e havia a obrigação de trocar a agulha de duas em duas gravações. Caso contrário, não tocava nada. As notícias chegavam em linguagem telegráfica e para chegar no estúdio e entregar ao locutor, era preciso ser traduzida. Traduzir era colocar vírgulas, pontos e outras coisas mais. E já que estamos falando nas conquistas da ciência, certa manhã, todos nós na TR9 estávamos preocupados com seu Luiz, o porteiro. Ele anunciara que não podia mais trabalhar na emissora e que já preparara seu pedido de demissão. Seu Luiz estava apavorado com as assombrações que estavam aparecendo no departamento de jornalismo sempre nas madrugadas. Foi o seguinte, naquele dia, quando seu Luiz chegou lá no setor de jornalismo, ouviu e viu a máquina de escrever trabalhando sozinha. Como tinha certeza de que não havia ninguém naquele local, saiu correndo com medo de almas do outro mundo. O negócio era o seguinte: esqueceram de avisar ao seu Luiz Porteiro que fora instalado um sistema de telex da emissora. No momento em que ele chegava, estava acontecendo a emissão de notícias no aparelho e ele trabalhava sozinho. Não foi fácil convencer o funcionário. Mas, com muito esforço, ele desistiu de sair do emprego e passou a conviver com aquilo que ele pensava ser a alma do outro mundo. Na época, para ligar o telefone era novela. O sinal não aparecia. Tinha até quem batesse no bicho. Hoje tudo é rápido e até já falamos vendo o interlocutor. Hoje está tudo muito mais fácil, muito melhor. Embora apresentadores de vez em quando dizem, estamos de volta. Não é possível que ele não saiba que está sendo visto. E ao final, adeus é tchau, tchau. Italiano? Não sei. Eu tenho saudades da Fortaleza Antiga.
No século XIX foram criadas as primeiras empresas especializadas em abastecer os jornais com notícias. São as agências de notícias, que têm como clientes os veículos de comunicação de massa. Com o avanço das tecnologias de comunicação, principalmente depois da internet, multiplicou-se a quantidade de notícias circulando diariamente. Sintonizada com esses avanços, a Assembleia Legislativa do Ceará criou sua agência de notícias para noticiar as atividades parlamentares que repercutem na vida dos cearenses. Além da atuação parlamentar, a agência de notícias divulga informações sobre os serviços e eventos promovidos pelo Poder Legislativo, de interesse do cidadão e do servidor, aproximando ainda mais o parlamento da sociedade. A notícia gerada em tempo real pode ser acessada a qualquer dia, hora e lugar. Além do noticiário de cada dia, os internautas dispõem de clipping eletrônico, de banco de imagens e do Fale Conosco, um caminho virtual para a pessoa cadastrada receber mensagens e se comunicar com as agências de notícias. E utiliza recursos do WhatsApp para transmitir informações de eventos e deliberações do Legislativo.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Rádio Legal. Informação, serviço. Relação permanente com a comunidade.
Rádio Legal. Uma conquista sua. Não deixe ela morrer.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 9. Também estão sendo pagos os que recebem acima de um salário mínimo e que têm cartão com finais 4 e 9. Junto aos benefícios, está sendo liberada a primeira parcela do 13º salário.
Ouvidoria.
A Rádio FM Assembleia dá o maior destaque ao trabalho das ouvidorias. Por isso é que sempre nós começamos o programa conversando com o ouvidor. Hoje, o ouvidor da Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação do Ceará, Ademar Eugênio. Um bom dia para o senhor, doutor Ademar.
Bom dia, e bom dia para os ouvintes também.
Como é que está funcionando a ouvidoria?
Tudo bem, a gente continua no trabalho, né? De divulgação, inclusive, da empresa, né?
Certo. A ouvidoria, a zona de processamento é no PECEM, não é isso?
Isso, fica localizado no distrito do PECEM, né, no complexo industrial.
Certo. Quais são as maiores demandas, ou as demandas que se repetem?
Pronto, hoje em dia a maioria das demandas se trata de como se faz para uma empresa se instalar na zona, né? E também muita demanda de estudantes que nos procuram para esclarecer quais são os incentivos que a ZPE oferece para as empresas instaladas.
Ademar Eugênio, como é que as pessoas entram em contato com a ouvidoria da Companhia Administradora da Zona de Processamento e Exportação do Ceará?
Pronto, tem os canais oficiais, que é o Ceará Transparente, que lá ele pode fazer a demanda. É o telefone 155, que funciona de 8 às 20 horas. E também diretamente pelo telefone da ZPE, que é 395-2500.
Desejando um bom dia, um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, hein?
Obrigado, bom dia.
Minuto do Trabalho. A ouvidoria é um espaço criado pelas instituições para receber reclamações e sugestões da população. Você sabia que a Justiça do Trabalho também disponibiliza a ouvidoria como instrumento de aperfeiçoamento da sua prestação de serviços? Para explicar qual a importância da ouvidoria, vamos conversar com o juiz do trabalho, Paulo Regis Botelho.
A ouvidoria é um canal importante para que o Tribunal Regional do Trabalho possa ter conhecimento das dificuldades que o cidadão enfrenta quando necessita da atuação do Poder Judiciário Trabalhista. Então, a ouvidoria faz esse link, atende as reclamações, atende as críticas, as sugestões e faz o devido encaminhamento, tendo como norte, como princípio maior, fazer com que o judiciário atenda rapidamente, atenda de forma justa e procure dinamizar a sua atividade. É importante que o cidadão procure a ouvidoria quando realmente detectar uma dificuldade de tramitação processual ou de crítica em algum serviço prestado pelo Judiciário Trabalhista.
Minuto do Trabalho. Uma produção do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você acompanha as atividades do Parlamento Estadual todos os dias na nossa programação.
Os trabalhos do Legislativo Estadual podem ser acompanhados também no Jornal Assembleia, na Revista Plenário, na TV Assembleia e no portal oficial da Casa. Acesse www.al.ce.gov.br. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões. Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Entrevista.
O Ministério da Saúde iniciou uma campanha publicitária para impulsionar a vacinação de adolescentes contra o HPV. Nós estamos recebendo a coordenadora estadual de imunização da Secretaria de Saúde do Ceará, doutora Ana Vilma Leite Braga. Doutora Ana Vilma, um bom dia para a senhora.
Bom dia, Nacely, bom dia a todos os ouvintes.
Essa convocação tem como alvo 20 milhões e 600 mil meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14 anos em todo o país. Como é que eles deverão agir para serem vacinados, doutora?
Bem, Nacely, essa vacina contra o HPV, que é de fundamental importância, que livra contra vários tipos de câncer, foi implantada no calendário de vacinação da criança em 2014. E ano passado, em 2017, foi para os meninos. Então, é uma vacina que já existe desde 2014, está na rotina, quando a gente fala rotina, e tem todo dia na sala de vacina de janeiro a dezembro. Agora, é necessário que nós façamos uma mobilização como essa que a gente faz todo ano, no início do ano, em março, e a partir de setembro, que são duas doses. A vacina, ela para ficar protegido, tem que tomar duas doses. Então, todo ano se faz essa mobilização para chamar a atenção daquela família sobre a importância da prevenção. Então, nós queremos melhorar nossa cobertura vacinal, protegendo nossos adolescentes. E aí, nós estamos, esse mês de setembro, fazendo essa grande mobilização para chamar essa atenção das pessoas para a prevenção do câncer.
Certo. Doutora Ana Vilma, eu falei aqui que no país são 20 milhões e 600 mil meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Aqui no Ceará, quantos são?
Bem, nós temos aqui por faixa etária, de 9 anos, as meninas são 44.193, de 10 anos, 46.363, totalizando desde uma coorte de meninas de que iniciou, nós temos que vacinar mais de 400 mil meninas. E também os meninos, só que os meninos a gente começou em 2017. Mas é uma coorte muito grande, para lhe dizer assim, traduzir em números, nós temos fechado o banco de 2017, o ano passado, com 83% dessa cobertura vacinal, quer dizer, as meninas, 83% desse público já está vacinado, mas para a segunda dose, nós precisamos investir mais, porque só temos 52% dessas meninas fechado o esquema de duas doses. Já para os meninos, nós temos 39,33% desse público-alvo vacinado com a primeira dose e temos 9% com a dose 2. A situação ainda é mais crítica para os meninos. Na série, a melhor forma de nós conseguirmos pegar esse público-alvo é no local onde eles estão ali, aquele lugar natural que eles estão o dia todo, que é na escola. Então é importante que o município, que é quem é responsável pela ação de vacinar, ele encontre determinadas estratégias para chegar até o adolescente na escola, porque é um lugar maravilhoso para fazer as oficinas, para estar informando, para estar vacinando.
Certo. A doutora Ana Vilma Leite Braga é coordenadora estadual de imunização da Secretaria da Saúde do Ceará. A senhora, foi bom que a senhora falou que a vacina contra o HPV são necessárias duas doses, não é isso?
Isso. O esquema são duas doses. Ele toma a primeira dose no dia que ele resolveu iniciar o esquema e depois de 6 meses... precisa fechar o esquema de duas doses para garantir a proteção. No entanto, Se tiver algum adolescente, alguma criança a partir de 9 anos que tomou só uma dose e ainda não fechou o esquema e já faz 6 meses que tomou a vacina, não tem importância. É fundamental que feche o esquema com 6 meses depois da primeira. Mas se não deu para fechar, procure uma unidade de saúde. Ainda é tempo de fechar o esquema de vacinação.
Um bom dia para a senhora e muito obrigado, doutora Ana Vilma.
Nós que agradecemos. Muito obrigada, Anacélio.
O vírus HPV é sexualmente transmissível e infecta pele, mucosas da boca, das áreas genital e anal, provocando verrugas e diferentes tipos de cânceres em homens e mulheres. Colo do útero, anal, pênis, vagina, orofaringe. Segundo o Ministério, cerca de 30% dos tumores provocados por vírus no mundo são causados pelo HPV. A campanha deste ano tem como lema: não perca a nova temporada de vacinação contra o HPV, e será veiculada até 28 de setembro por meio de várias peças. As escolas receberão material informativo para que professores, alunos e familiares possam debater sobre as doenças.
Julinha, não esquece o casaco!
Julinha, não esquece de escovar os dentes!
Você que está sempre protegendo sua filha não pode se esquecer da vacina contra o HPV. Ela é segura e previne o câncer do colo de útero, que mata 5 mil mulheres e 15 mil novos casos surgem por ano. Toda menina de 9 a 11 anos deve ser vacinada. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para a menina, saúde para a mulher. Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Bom pesquisador, historiador, Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes da FM Assembleia. Hoje vamos falar sobre a Rua Fausto Aguiar. É uma rua que atravessa os bairros Parque Iracema e Messejana e tem por patrono Fausto Aguiar Arruda, nascido em Massapê, no dia 19 de dezembro de 1925, filho de Ricardo José de Arruda e Maria da Conceição Arruda. Com 15 anos, foi para Fortaleza, onde ingressou no Colégio Valdemar Falcão. Abandonou os estudos porque necessitava trabalhar. Conseguindo reunir algumas economias, fundou uma casa de móveis. Foi diretor-gerente da Cooperativa Suburbana de Consumo, exerceu a presidência do Instituto de Previdência do Estado do Ceará e, ingressando na política, foi eleito deputado estadual, exercendo importantes funções no desempenho dos seus mandatos legislativos, técnico em mercado de capitais, pesquisador em cibernética. Acometido de insidiosa do moléstia, faleceu no dia 14 de janeiro de 1981. Um abraço, até segunda-feira, se Deus quiser.
Até segunda-feira, Bárbara Falcão.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Vida e qualidade.
Hoje, neste espaço, recebemos o médico ortopedista Eusébio Rocha. Doutor Eusébio, bom dia.
Bom dia, meu amigo. Alegria estar falando com vocês, os ouvintes, parabenizar pela sua audiência, Marcelo.
Tá, muito obrigado pela sua presença, ela é muito importante para nós e para os nossos ouvintes. Doutor Eusébio, certas profissões que nos obrigam a ficar sentados por muito tempo ou em pé, diante do computador, digitando por horas e horas, podem afetar a nossa saúde, não é isso?
Exatamente.
Como prevenir doenças e continuar trabalhando, doutor?
Pronto. É interessante, Marcelo, você falar sobre isso. Eu estive essa semana em São Paulo sobre um congresso sobre envelhecimento. É a preocupação que a gente está tendo no mundo todo, porque a população cada dia é mais velha. E uma constatação que foi feita nesse congresso é que a pessoa que vai viver 120 anos acabou de nascer. O que é que significa? Que as pessoas que estão nascendo hoje, quer dizer, seus netos e bisnetos que estão nascendo agora, essa geração que está nascendo a partir de agora vão viver 120 anos. Então, começou há 50 anos atrás, a expectativa de vida da população brasileira era 45 anos. A geração que está vivendo hoje, né, nessa média, está para 79, mas que está nascendo hoje vai ter 120 anos. Para chegar aos 120 anos, essa geração que a gente está falando agora, responde essa sua pergunta, essa sua indagação. O que é que vai fazer com que as pessoas cheguem 120 anos saudáveis? Né? Que a ideia é que você chegue tenha uma expectativa de vida melhor, chegue a parte dos 100 anos, mas que viva bem, como você. Você é uma pessoa que tem um estilo de vida boa. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, mudar a qualidade de vida. E uma das coisas que mais tem provado que a massa muscular se mantém bem sem dor é a prática de esporte. Então, prática de esporte hoje, cada dia é mais necessário você fazer isso. Segundo, manter o peso. A pessoa não pode ser uma pessoa obesa. E outra coisa também interessante é a alimentação saudável. Então, a gente tem que ter uma alimentação boa, principalmente rica em nutrientes que são necessários para a nossa vida. A gente fazendo isso, chega aos 120 anos, trabalhando e sem ter dor.
Uhum. Doutor, e como tratar as articulações, evitando assim dores frequentes?
É, basicamente é o seguinte, nossa articulação, hoje em dia a gente usa muito, a gente sobe muito escada, trabalha muito em pé, trabalhamos em cadeiras que não são adequadas. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para manter bem a musculatura é respeitar o limite dessa musculatura. Então a gente tem que, a pessoa que trabalha mais forçando, a cada 50 minutos trabalhado, você tem que ter 5 minutos de descanso para fazer um repouso dessa musculatura. Antes de começar a trabalhar, você tem que alongar a musculatura. Então, a musculatura vai entrar numa jornada de trabalho. Então, para que ela viva bem e sem dor, você tem que fazer um alongamento, que é preparar essa musculatura para fazer isso. Além disso, se a gente está um peso acima do nosso ideal, é perder peso, né? E basicamente a prática de esporte. A prática de esporte hoje é indispensável para o ser humano, porque o que acontece com nós seres humanos é que a cada dia que passa, nós perdemos massa muscular. Quando a gente perde massa muscular, o osso sobre o osso sobrecarrega. Então a gente precisa ter uma massa muscular boa. E nós temos uma doença chamada sarcopenia, que é exatamente isso, é uma musculatura enfraquecendo. Quando ela enfraquece, sobrecarrega articulações e vai dar dor e vai dar uma doença que a gente tem muito medo, que é a artrose, que é uma doença degenerativa do osso.
Doutor Eusébio Rocha é médico ortopedista. Doutor, o senhor falou em 120 anos, eu me lembrei. A artrose é mal da idade?
É interessante. A artrose é uma doença mal da idade porque é uma doença degenerativa. O osso da gente é como se fosse uma fruta. Por dentro tem o osso, por fora tem a casca. Essa casca é que protege o osso. Com a idade, a pessoa que trabalha muito, força muito, vai ter um desgaste dessa articulação, dessa casca do osso, né? Então a gente fala que é uma doença da idade, porque a doença exatamente ocorre com o desgaste. Mas a gente tem como viver muitos anos sem dor e sem também a necessidade de realizar a cirurgia. Mas realmente a artrose é uma doença inflamatória, mas que acontece com as pessoas mais idosas, principalmente na coluna, joelho e quadril.
E nós podemos dizer que o nosso problema é postural sempre?
Com certeza, com certeza. A postura é cada dia mais a gente observa que a doença que mais dá atestado hoje em dia, que mais afasta as pessoas do trabalho, que mais incomoda as pessoas, são as dores nas colunas. E essa dor na coluna, basicamente, a maioria das dores é uma causa da má postura. A gente está sobrecarregando a musculatura errada. A gente tem que ter um equilíbrio da musculatura lombar com a musculatura abdominal. Então a gente tem que sempre praticar esporte para que a musculatura da barriga nossa e a musculatura de trás das costas tenha uma musculatura boa e tenha um equilíbrio sobre as duas para exatamente melhorar a postura da gente. Hoje a gente observa muito hoje em dia, na série, as crianças que cada dia os colégios existem que eles levem mais livro, então eles andam com aquelas mochilas nas costas muito pesadas, e essa criança começa a ter dor na coluna já na sua infância devido a essa sobrecarga, sobre essa bolsa tão sobrecarregada de livros.
O exercício faz bem, nós ouvimos muito, mas eu pergunto, quando é que é necessário operar para corrigir problemas com articulações?
Na verdade, essa cirurgia de articulações, esse é o último caso. Então, basicamente, a gente tem que primeiro fazer o tratamento que se chama conservador, que é a base de medicamentos, corrigir as causas, que você tem que observar quais são as causas que estão levando a isso. Porque, por exemplo, no joelho, o joelho, algumas causas que dá dor e deformidade no joelho são algumas deformidades que existem no joelho, como aquele Garrincha, que era o jogador de futebol, ele tinha o joelho torto. Então, essas pessoas que têm esse joelho torto, se chama genuvalgo ou genuvaro, que são causas. Então, esses casos não, alguns casos necessitam cirurgia. Mas, basicamente, você mudando o estilo de vida, diminuindo o peso e praticando esporte, muitas vezes evita uma cirurgia.
Doutor Eusébio Rocha, ortopedista. As perguntas são organizadas pela produção, às vezes eu digo também uma minha, o que é que eu sinto, o que é que eu...
Fique à
eu
vontade.
Eu gosto de saber, mas essa aqui parece-me que é de um ouvinte. Doutor Eusébio, dormir de bruços é ruim?
Nossa musculatura, para a coluna, a posição ideal é dormir de lado, uma posição que a gente chama de posição fetal, que a gente dorme de lado, com os joelhos encolhidos, colocando um travesseiro entre os dois joelhos e colocando um travesseiro embaixo da cabeça, para que a cabeça fique reta com o corpo. Então, a posição que a gente chama de posição fetal, com esses dois travesseiros, é a melhor posição que não sobrecarrega a coluna. Porque a coluna da gente tem algumas curvas que são as curvas que a gente chama curvas fisiológicas. Quando você dorme de bruço, a coluna tende a retificar, e isso não é bom. Então, quando você dorme de lado, você está respeitando essas curvas que são as curvas normais da coluna.
Doutor Eusébio Rocha, pergunto, por que é que dizem que quem mata velho é queda? Por que é que os velhinhos caem tanto, hein?
Isso a gente aprende muito antigamente, né? Mas, na verdade, acontece isso porque quando o idoso cai, a maioria das vezes quando cai, acontece uma fratura que a gente chama fratura do colo do fêmur, que é o fêmur na bacia. Essas fraturas geram 99% dos seus casos, são casos cirúrgicos. E o paciente idoso já é um paciente que tem algumas comorbidades, é um paciente que tem hipertensão, diabetes. Então esse paciente tem que ser operado de urgência porque ele não pode ficar muito tempo deitado. Então, ele corre o risco da mortalidade pelo ato cirúrgico, o ato cirúrgico, o ato anestésico, pelas complicações da cirurgia e também se demorar a ter cirurgia, porque vai ter as infecções, principalmente infecção urinária e infecção pulmonar. Então, o cuidado que a gente tem hoje, principalmente a mulher, quando vai parando de menstruar, tem uma tendência muito grande ter osteoporose. Então, o grande desafio nosso hoje em dia é evitar que a pessoa tenha a primeira fratura. E a gente evita ter a primeira fratura, evitando que a pessoa venha ter osteoporose, que osteoporose é o osso fraco, é o osso quebradiço.
O Ronaldo César está me lembrando cãibra. A cãibra é originada de quê, doutor?
A cãibra é basicamente, já não é alteração no osso, é alteração muscular. E ela ocorre, exatamente, a maioria das vezes, esforço muscular, musculatura quando está sendo muito enfraquecida, e também alteração de alguns eletrólitos, principalmente a falta do magnésio. É por isso que o pessoal sempre fala, para evitar cãibra, comer banana, porque a banana é muito rica em magnésio. Essas são as causas mais, geralmente é mais muscular, e acontece mais na musculatura posterior da perna.
Sempre digo, e eu sou suspeito para falar, porque eu amo essa minha profissão demais até.
Eu sei.
Eu sempre digo que o rádio atinge um estágio muito importante quando consegue trazer um médico como o senhor para falar sobre um assunto tão importante. Estou lhe agradecendo. Se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, aproveite, que nós estamos todos querendo ouvir mais alguma coisa sobre esse assunto.
É interessante, eu vou até depois me colocar à discussão para a gente falar um dia sobre envelhecimento, que eu acho que a preocupação que a gente tem hoje é o seguinte: cada dia o homem está tendo um envelhecimento, nós, seres humanos, vamos viver mais, as pessoas já vão chegar aos 120 anos de idade, mas uma preocupação que eu deixo aqui para os ouvintes e para você é saber se nossas casas estão preparadas para receber o idoso. Se nossa cidade, se nosso bairro, nosso trabalho, a nossa rua, as farmácias, os supermercados, os shoppings, se eles estão preparados ou não. Porque eu acho que ainda falta esse olhar de preparar nossa cidade, nossa cidadania, para que a gente possa receber esse idoso e esse idoso pode ter uma qualidade de vida melhor. mas eu sempre gosto, quando eu termino essa reportagem, eu sempre gosto de dizer que eu queria parabenizar primeiro a você e a FM Assembleia por abrir esse espaço. O rádio tem uma audiência muito grande, as pessoas escutam mais fácil, então é bom quando a gente vai num programa de rádio desse, porque a gente esclarece a população. Então, parabenizar você, que Deus lhe abençoe, você e toda a sua equipe, por abrir o espaço para a gente poder orientar as pessoas para melhorar essa qualidade de vida. Parabéns a você e parabéns a toda a sua equipe.
Vou aproveitar sua boa vontade, e um ouvinte aqui perguntou se cloreto de magnésio ajuda a acabar com essas dores.
Também, é um dos coadjuvantes, é um dos medicamentos importantes também. Ele sozinho não, mas ele associado com outros medicamentos ajuda sim.
Doutor, um prazer muito grande, repito, o rádio atinge a sua finalidade maior, que é prestar serviços aos seus ouvintes. Hoje o senhor participou e foi muito importante para mim e para todos nós que acompanhamos o que o senhor falou sobre esse assunto. Muito obrigado, doutor Eusébio.
Um abraço. Aí.
A idade não impede a criação, a criatividade. Quando você está no auge da sua possibilidade física, você pode fazer um monte de coisas. Depois, você vai substituindo, digamos, esse vigor físico por uma inteligência maior das situações. Por dentro, é difícil se sentir velho. Porque eu não sei o que é se sentir velho. Tem as doenças do velho? Tem. Então, se isso é velho, isso está bom. Agora, se sentir, ter a tua cabeça como se você não pode mais fazer nada. Não, eu não tenho. Isso, e a surpresa quando a velhice se acusa, é porque você não está sentindo nada disso. Aí você é pego de surpresa.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Nós agora vamos falar sobre a campanha Setembro Dourado, que promove ações em combate ao câncer infanto-juvenil.
Entrevista.
Já vamos conversar com o presidente da Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer, Dr. Hilder Campos. É um prazer recebê-lo, Dr. Hilder. Bom dia para o senhor.
Bom dia, meu amigo. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês e falar do câncer infanto-juvenil.
Certo. Doutor Hilder, essa campanha nacional e ocorre durante o mês de setembro. Qual a expectativa da Confederação?
Bom, a Confederação, ela representa 54 instituições do Brasil, né, e o foco nosso é difundir, divulgar os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Nós temos uma casuística no Brasil em torno de 13 mil novos casos, tá? E nós temos índice de cura de país subdesenvolvido. Então, nós temos que melhorar isso, nós temos que proporcionar essas crianças um acesso diferenciado ao tratamento e que elas possam, na verdade, se tratar e se curar. Esse é o grande objetivo da Confederação.
Certo. Agora, doutor, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, haverá mais de 12 mil novos casos de câncer infanto-juvenil. O diagnóstico precoce, a gente sabe que pode evitar óbitos. No entanto, a saúde no Brasil nem sempre dá acesso às pessoas. O que é que a Confederação tem feito para reverter esse quadro, doutor?
Bom, a Confederação, ela representa essas 54 instituições do Brasil, inclusive duas aí de Fortaleza, do Ceará, a Peter Pan, né, que é uma instituição muito conhecida, e o Lar Amigo de Jesus, que acolhem crianças com câncer, que tem um trabalho maravilhoso aí. O que é que a gente faz? Na verdade, é difundir essas políticas e buscar, né, com os diversos entes, que a gente consiga fazer campanha de diagnóstico precoce, porque, na verdade, não é responsabilidade das instituições, é responsabilidade do governo, né, mas que efetivamente não é feito. E aí, essas carências, essas demandas que nós temos no Brasil, faz com que as instituições sejam a vanguarda disso. Então, veja só, nós temos uma dificuldade, né, no Brasil, que é muito grande. São mais de 5.500 municípios, e isso faz com que esse acesso já seja dificultado. Nós temos uma carência no Brasil de médicos pediatras, e principalmente oncologistas pediatras, que faz com que esse diagnóstico, que tem que ser feito pelo médico, tá, seja dificultado. E nós temos, e essas instituições do Brasil inteiro, elas acolhem, acolhem crianças carentes, que têm dificuldade de ir ao médico. A maioria delas vem do interior do estado, que é mais difícil ter um médico, que é mais difícil essas famílias ter plano de saúde ou ter qualquer coisa equivalente. Elas vão depender do favor do político, do patrão, e isso demanda tempo. E no câncer infantil juvenil, a questão do tempo ela é transcendente, ela é primordial, porque a possibilidade de cura é muito alta no câncer infantil juvenil. Em alguns casos, até maior que 90%. Mas a gente só alcança esses índices se nós tivermos um diagnóstico precoce. E aí a gente faz isso. Esse mês de setembro, na verdade, nós estamos cheios de demandas, né? Todos os meses tem um motivo. O setembro, inclusive, ele tem mais de um. Tem o setembro dourado, tem o setembro amarelo pelo suicídio, tem o setembro violeta, que é do linfoma de Hodgkin. Mas são demandas da sociedade que precisam ser contempladas. E aí a gente dá ênfase no mês de setembro a divulgar sinais de sintomas no Brasil inteiro. A Confederação, ela busca, inclusive, os estados onde existe mais dificuldade, tipo a região norte, o próprio Nordeste, para que a gente leve mais informação para as pessoas, para que elas possam trazer seus filhos mais cedo no tratamento.
Doutor Hildo Campos, foi um prazer muito grande para todos nós, para nós na Rádio FM Assembleia, certeza também para os ouvintes, a sua presença aqui. Um bom dia, muito obrigado, hein?
Tá bom, meu querido. Eu queria agradecer a sua atenção. Tá aí, um bom trabalho.
Eu falo mais um pouco sobre o assunto. O câncer infantil-juvenil é a segunda causa de morte em crianças menores de 15 anos, perdendo apenas para fatores externos. Entre os sinais e sintomas desse câncer estão palidez progressiva, sangramentos ou manchas roxas sem relação com traumas, febre prolongada sem causa definida, vômitos e dores de cabeça persistentes, principalmente pela manhã, alteração da marcha ou da visão ou diminuição da força em pernas ou braços, caroços em qualquer lugar do corpo, ínguas, dores no corpo que não passam e atrapalham as atividades das crianças, e brilho branco nos olhos quando a criança sai em fotografias com flash.
Dicas de saúde.
Febre, vômitos, hematomas, palidez, perda de peso, tosse persistente, alterações oculares, dores de cabeça, inchaços, falta de ar, dor óssea. Os sintomas do câncer infanto-juvenil podem aparecer a qualquer momento. E o diagnóstico precoce aumenta em 80% as chances de cura. Fique atento. Não deixe os primeiros sinais passarem em branco e aprenda a identificar cada um deles. Em caso de dúvida, converse com o médico e faça os exames necessários. Acesse setembrodourado.org.br e conheça a lista completa de sintomas.
Saúde. Prevenção é a solução.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
O Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará está com inscrições abertas até domingo para duas oficinas gratuitas e abertas ao público dentro da programação da 12ª Primavera dos Museus. Introdução à educação patrimonial, teoria e prática. E elaboração de roteiros práticos e ação educativa em museus. Então vamos conversar sobre esse assunto com a diretora do Museu das Artes da Universidade Federal do Ceará, Graciele Siqueira. Doutora Graciele, um bom dia para a senhora.
Bom dia.
Doutora, quem é que pode participar dessas oficinas?
Bom, essas oficinas, elas são abertas a todos, né? Principalmente a profissionais de museus, estudantes da área de pedagogia, história, ciências sociais, letras, que já atuam ou têm interesse em atuar em museus, em equipamentos culturais, em galerias de arte, com foco no atendimento ao público, no atendimento direcionado a crianças, jovens, adultos, é um público que vai previamente agendado ao museu, assim como o público que chega de forma espontânea, né, aquele visitante que se programa para poder visitar aquele espaço cultural naquele dia. Então, essa é uma oficina, ela é bem aberta a todos que têm interesse por esse tema. de unir educação, museus e cultura.
Nós tomamos conhecimento, doutora Graciele, que a proposta da 12ª Primavera dos Museus é celebrar a educação em museus, e isto inclui também a necessidade de garantir a integridade desses museus?
A ligação está um pouquinho baixa, eu não peguei...
Eu repito, não tem problema. Eu falei que a proposta da 2ª Primavera dos Museus é celebrar, conforme nós tomamos conhecimento, celebrar a educação em museus. Aí pergunto, isto inclui também a necessidade de garantir a integridade desses museus?
Sim, claro, porque quando a gente pensa ação educativa em museus, seja através da formação do profissional que vai atuar na frente do museu, né, à frente do equipamento cultural, sendo porta-voz, também são com orientações ao visitante, porque nós, visitantes dos museus, dos equipamentos culturais, também, através das nossas ações dentro desse espaço, contribuem para a garantia da segurança do espaço, a garantia da longevidade do acervo museológico. Quando nós respeitamos as regras, tudo isso ele contribui para que o acervo, para que o espaço, para que o prédio, para que o território ele seja preservado da melhor forma possível. Então, assim, a Oficina de Ação Educativa ela é muito focada e voltada para esse treinamento de como nós, profissionais que estamos à frente do museu como porta-vozes, podemos apresentar ao público esses espaços numa forma educativa que fique mais lúdica, mais fácil. Mas dentro da questão, a gente também aborda as questões que são questões mínimas de segurança. Não tocar no acervo, porque quando a gente toca no acervo, não é um sinistro como um incêndio, como uma enchente, como nada disso. Mas é uma ação de vandalismo com um objeto museológico, com um objeto do museu. Quando a gente tira fotos com flashes em um espaço que não é permitido, a gente também está contribuindo para a degradação daquele objeto, porque ele vai perder a qualidade de imagem, de informação dele. Então, assim, a segurança de museus ela é muito mais aberta do que só prevenção contra sinistros. Ela vai de pequenas ações que também dependem de nós, usuários desses espaços culturais.
Doutora Graciele Siqueira, quando aconteceu essa tragédia que emocionou o país e o mundo também no Museu Nacional no Rio de Janeiro, falou-se também na falta de cuidado que existia lá no Rio de Janeiro. Eu pergunto, já que a gente entrou nesse assunto, como evitar que tragédias como a que aconteceu com o Museu Nacional possam ocorrer também em todo o Brasil e aqui também?
Bom, o que aconteceu no Museu Nacional, né, foi uma tragédia, uma tragédia irreparável para a nossa cultura, para a nossa sociedade, para o ensino, para a pesquisa, para a museologia, para o patrimônio cultural. E agora é lutarmos, né, continuarmos na luta para que nenhum espaço chegue nesse ponto. É o cuidado cotidiano, é o desenvolvimento de políticas e ações todos os dias, não é esperar que uma coisa maior aconteça para que a gente tome providências. Pequenas ações cotidianas, rotineiras, elas devem ser levadas em consideração, devem ser discutidas, trazidas para a equipe, trazidas para os visitantes, levadas à administração aos quais os museus estão vinculados. Tudo isso, assim, são ações que são coordenadas, né? Que elas devem estar ligadas. A gente não deve esperar um momento para a gente agir, mas dentro dos museus é a gente fazer nossos planejamentos anuais, nossas organizações de diagnósticos das condições, de apresentação isso às gestões, né? aos nossos gestores superiores que estão acima da gente, para que eles tenham consciência da importância desse acervo e que tomem as providências cabíveis. E cabe também à nossa sociedade, a nós visitantes do museu, fazermos parte disso, entendermos o quanto esses equipamentos culturais eles são importantes para a nossa cultura, a nossa identidade, a nossa formação. Às vezes a gente espera só um acontecimento como esse para a gente tomar consciência o quanto os museus eles são importantes para a nossa formação, o quanto os museus eles podem ser auxiliares numa sala de aula. Então, nós, dos profissionais de museus, a gente vive em luta constante para preservar o acervo, para cuidar, para garantir que ele esteja bem cuidado, mas a gente precisa que a sociedade entenda a importância desses museus, a importância desses locais para a educação, para a memória, para a cultura, para a nossa identidade, porque as medidas públicas, elas não devem ser só governamentais, elas devem ser civis também, a gente deve entender a importância desses locais para a nossa formação humana.
Doutora Graciela, queria aproveitar a oportunidade para falar no Museu das Artes da Universidade Federal, mas no aspecto de visitas, qual o horário de visitas, como é que as pessoas podem comparecer. Eu adianto para os ouvintes, se eles não sabem, que o Museu das Artes da Universidade Federal fica de frente à reitoria, ao lado da Rádio FM Universitária. Quais os horários que as pessoas podem visitar o Museu da Universidade Federal?
Bom, o Museu de Arte da UFC, ele funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 e das 13 às 17 horas. Agora, durante o mês de setembro, durante a atividade do Corredor Cultural, em que aqui o domingo do dia 16 de setembro, a universidade fica fecha, a avenida da universidade ela se fecha para que a sociedade venha para cá e ocupe esse espaço. Iremos funcionar das 9 às 16 horas no domingo do dia 16. É uma oportunidade para quem não pode vir nos visitar durante a semana. O dia 16 de setembro estaremos abertos durante o dia para que todo mundo possa vir conhecer esse espaço, que é uma referência para a história da arte cearense e para a nossa cidade e para a nossa universidade.
Um bom dia para a senhora. A Rádio FM agradece a sua presença.
Bom dia. Obrigada também.
Caleidoscópio, com seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos. Além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente. O Caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará. Existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do Parlamento e por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial, os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do poder legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O fio da meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Deputado Pontes Neto, um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Cara, meu sonho sempre foi tocar na rádio, bicho. Toda referência de banda pra mim veio do rádio. Todos os artistas eu conheci lá.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Pô, bicho, eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Marcelo Lima Verde. Direitos do consumidor.
Hoje com o assessor jurídico do DECOM, Dr. Breno Colares. Dr. Breno, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Doutor Breno, conte-nos como é que foi essas multas aplicadas às escolas em Fortaleza por publicidade enganosa.
Pronto. Em janeiro de 2018, o DECOM aplicou, multou os colégios Ari de Sá, Cristos e Farias Brito no valor de R$ 26.666, o FIS, né, que dá em torno de R$ 104 mil, pela publicidade enganosa, né, que é o caso daquela questão do foi referente ao Enem de 2014, em que elas diziam que era o primeiro lugar, não sei o quê. Mas a grande questão é porque elas, foi constatado no processo que havia uma formação de um CNPJ junto ao INEP em que apenas estavam os alunos de alto desempenho, né, que faziam essa prova do Enem, os alunos de alto desempenho, e tiravam notas altas e utilizavam esses dados para dizer que era o primeiro lugar do Enem.
Agora, doutor, como é que o DECOM age nesses casos? Por exemplo, há multas, como a lei faculta isso, o Código de Defesa do Consumidor?
A lei complementar número... O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 56, ele determina, ele especifica as sanções administrativas que podem ser aplicadas, né? E a lei complementar número 30, ela dá poder de polícia ao DECOM para aplicar as sanções do Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente fiscaliza, a gente tem um setor de fiscalização, a gente fiscaliza os jornais. Nesse caso das escolas, foi verificada a publicidade através da televisão, através de outdoor, através do jornal. A gente instaura o processo administrativo, garante defesa, ampla defesa, contraditório, e no final chega só uma decisão. Inclusive foi marcada várias reuniões ao longo do processo para tentar esclarecer a situação, entendeu?
Doutor Breno Colares, foi um prazer ouvi-lo, um bom dia, muito obrigado. Hein?
Bom dia, Marcelo, até mais.
A oferta deve ser cumprida.
A informação é um dos direitos básicos do consumidor. Assim, quem comprar um produto ou contrariar um serviço oferecido por meio de propaganda de qualquer tipo e não tiver sido clara e corretamente informado quanto às suas características e restrições, e depois descobrir que ele não corresponde às suas expectativas, tem o direito de reclamar junto à empresa, exigindo que a oferta seja cumprida. Caso a empresa se negue a resolver o problema, deve-se recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou à justiça. Pode-se optar por acionar o Juizado Especial Cível se o valor da ação não ultrapassar 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos, você não precisa ser acompanhado de advogado.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
No programa de hoje, o ouvidor da Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação do Ceará, Ademar Eugênio. A coordenadora estadual de imunização da Secretaria de Saúde do Ceará, doutora Ana Vilma Leite Braga, também participou. No quadro Minha Rua Tem História, o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Legislativo em Dia com Simone Silva. Vida e Qualidade com médico ortopedista, doutor Eusébio Rocha. Nós entrevistamos o doutor Hilder Campos, presidente da Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer. Falamos também com a diretora do Museu das Artes da Universidade Federal do Ceará, Graciela Siqueira. No quadro Direitos do Consumidor, o assessor jurídico do DECOM, doutor Breno Colares. O repórter Roberto Lessa falou sobre a agenda de hoje do Poder Legislativo do Ceará. Um bom dia para todos, feliz fim de semana. Nós estaremos de volta na segunda-feira, logo depois de Notícias do Ceará com Ronaldo César e Simone Silva, às 8 horas, um pouco antes das 8 horas, segunda-feira, este programa. Bom dia, até segunda.